perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.
Olá, amigos, eu sou o Procópio, estou com você aqui na Rádio ABC. É o sábado das 3 às 5 da tarde, com o programa Trajetória de Sucesso.
Trajetória de Sucesso. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado. Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Advan Alves no Interatividade, e, aliás, o Advan está deixando aqui os estúdios da ABC nesse momento. E nós estamos chegando, vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas. Pelo telefone 4435-9020. Também no celular 997-666-555. Aliás, nesse número você também pode mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. Também pelo e-mail, programa sbn@gmail.com. Por carta, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também nós estamos no Facebook, para você passar por lá, curtir a nossa página, fazer o seu post, / Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova também pode ser ouvido pela internet, www.radiabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sol muito bonita, primavera brasileira, em São Paulo, previsões de 18 a 28 graus, a equipe toda a postos. Lá nos telefones, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Flávio. Hoje está bastante repleto aqui de comentaristas, hein? E lá na mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E os nossos convidados de hoje, o Vladimir Reis, que vai falar para a gente aqui sobre cirurgias espirituais, e também para falar desse tema, o Edson Lorenzini, que nós estamos recebendo com muito carinho aqui também, porque quase não vem aqui, né? É raro vir aqui, né? Bom dia, Vladimir.
Bom dia, Turibe. Bom dia a toda a equipe. Bom dia aos nossos ouvintes. E é com muito carinho, muito amor e muita gratidão que nós estamos aqui hoje para falar sobre esse tema muito interessante e até um pouco polêmico, que é a cirurgia espiritual.
Bom dia, Edson. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a todos, amigos da rádio. Bom dia aos ouvintes. É uma alegria estar aqui entre vocês. Eu gostaria de participar mais, mas infelizmente, às vezes o trabalho não...
Tem outras ocupações,
né? Outras ocupações, mas espero que a gente tenha um dia bastante feliz aí, de muito aprendizado.
Pois é, nós vamos falar sobre cirurgias espirituais. E quero lembrar você que hoje, mais um pouco adiante aí, nós vamos também abrir um espaço aqui no programa para a gente, durante os destaques da semana, nós vamos falar, evidentemente, do destaque mundial dessa semana aqui, que é o acidente aí aéreo que pegou aí a equipe do Chapecoense. Mas depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Cirurgias espirituais, né? Existem muitas pessoas que recorrem a tratamentos espirituais para doenças do corpo físico. Então, nós vamos dedicar o programa de hoje a conversarmos sobre cirurgias espirituais, sempre com base nos conhecimentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando aí para os nossos convidados, para o Vladimir. Vladimir, a cirurgia espiritual atua no corpo físico da pessoa ou no seu espírito?
Como o próprio nome diz, a cirurgia espiritual, ela é uma consequência, ela tem repercussão no corpo físico, mas ela vai atuar no corpo espiritual, mas na verdade nós chamamos de perispírito, que faz aquela interligação entre o espírito e a matéria. O mais importante de tudo, Turíbio, é que a gente possa entender e os nossos ouvintes tenham a nítida convicção de que a cirurgia espiritual é um tratamento. Não difere em quase nada dos demais tratamentos que se faz em casa espírita, como é o passe, as desobsessões. É um tratamento espiritual, onde visa o equilíbrio do corpo espiritual e o corpo material. Uhum. Mesmo porque, hoje em dia, nós temos uma forte tendência, os estudos científicos comprovam isso para nós, que as manifestações no corpo físico são doenças do espírito e do perispírito. Então, todas aquelas doenças que nós chamamos de doenças da matéria, elas têm uma íntima e profunda relação com o nosso espírito, com o nosso comportamento nessa vida e de vidas passadas. Então, nós chegamos na conclusão de que as manifestações na matéria, no nosso corpo físico, elas estão atreladas ao corpo material. Uhum. Por isso que nós fazemos a cirurgia espiritual como uma medida para controlar energias, para que as manifestações espirituais na matéria, elas possam ser menores. Uhum. Então, por isso que a cirurgia espiritual, ela não age na matéria, ela age num equilíbrio no corpo perispiritual. É o corpo espiritual, que é difícil a gente, os ouvintes, entender, aqueles que não têm conhecimento, entre a diferença entre um perispírito e o espírito, né? Mas o perispírito, de uma maneira muito simples, ele faz a interligação entre o espírito que ocupa aquele corpo material. É o meio de campo ali, né? Já que nós vamos falar de Chapecoense hoje, é o meio de campo entre o espírito e a matéria. É ali, naquele corpo, fluídico, energético, magnetizado, que a energia do médium, a energia dos espíritos atuam para controlar, minimizar, atuar as manifestações do corpo material.
Agora, Edson, qualquer pessoa pode passar, pode se submeter a uma cirurgia espiritual? Ou existem algumas restrições, tem algum procedimento prévio? Qualquer pessoa pode passar, Edson?
Qualquer pessoa pode passar, sim. Qualquer pessoa pode passar por tratamento e não tem restrição, idade e problema também, dependendo do problema. Porque às vezes a pessoa nos procura desde, sei lá, um problema muito simples como algo muito mais agravante. Então, a casa está aberta, né? Todas as casas trabalham fazendo esse tratamento para qualquer tipo de pessoa e qualquer problema.
Agora, vocês dois são profissionais da área de saúde. O Vladimir é um médico dedicado à medicina, o Edson é odontólogo dedicado aos tratamentos dentários, as questões que envolvem aí as dentições. São profissionais que atuam, vocês atuam fortemente no campo profissional de vocês, etc. Como é atuar no campo da saúde, né, e também ao mesmo tempo entender, vivenciar essas situações e cirurgias espirituais, principalmente o Edson, que é um médium que recebe lá o Dr. Hans e faz as cirurgias espirituais. Como é que é isso, Vladimir? Como é que é essa simbiose entre a vida profissional e a atividade espírita, notadamente nos estudos das questões das cirurgias espirituais?
É muito confortável. Eu sempre falo nas casas, nas escolas, em algumas palestras, em conversas com amigos, que hoje eu conto com 32 anos de formação médica. Uhum. Os 15 primeiros não ligados ao espiritismo e os últimos 17 sempre atrelados ao espiritismo. Então, o conhecimento do comportamento espiritual, o comportamento do entendimento das reencarnações, do pensamento humano, do comportamento humano, hoje nos dá uma maior segurança em entender que algumas manifestações do corpo físico, como eu falei na pergunta anterior, elas são puramente emocionais. elas são puramente atreladas ao comportamento espiritual. Então é a pessoa que descarrega o sentimento, a emoção, as angústias no corpo material. Quando nós fazemos um tratamento material, ele é necessário, porque nós estamos num planeta material e dependemos do corpo físico para a sobrevivência, do espírito. Então, quando nós fazemos um tratamento material, nós precisamos também que a pessoa tenha um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, que ela esteja equilibrada, que ela esteja bem para poder suportar aquele tratamento material. A cirurgia espiritual, que a gente fala de cirurgia, mas eu chamo de tratamento espiritual, e o tratamento material, nesses últimos 17 anos, como eu te falei, eu tenho a nítida convicção de que caminham juntos. Tá? Uhum. E por que isso? Porque o maior interessado na cura da pessoa é a própria pessoa. Né? E se não houver uma conscientização, se não houver uma harmonia de comportamento entre o espírito e a matéria, as doenças tendem a se prolongar. Hoje, na minha prática médica, e o Edson vai falar também da prática odontológica dele, nós temos a convicção, a certeza de que os nossos companheiros espirituais, eles estão sempre lá presentes nos nossos tratamentos materiais. Uhum. Então, eu já falei isso várias vezes, e eu sinto a presença deles no tratamento material. Quando nós vamos fazer uma cirurgia, ou quando nós estamos atendendo alguém no consultório, a gente sente a presença daquela força, daquela energia de amigos que estão interessados naquela cura. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles estão comigo lá na sala de cirurgia. Então é impressionante como uma oração antes do tratamento, como um equilíbrio, como a equipe conscientizada, como muda o caminhar do tratamento médico material. Então, o que nós temos que entender é que como as doenças materiais, as doenças do corpo físico, eu vou repetir, nós estamos chegando a uma conclusão absoluta e científica sobre isso, elas estão relacionadas ao comportamento espiritual, eu acho sempre que deve haver uma mescla entre o equilíbrio espiritual e o tratamento material. Daí a grande importância daquilo que a gente chama de cirurgia espiritual. Você pode dar vários remédios para a pessoa, você pode fazer vários tipos de tratamento, se não houver um equilíbrio, se não houver a fé, se não houver uma mudança de comportamento, as manifestações vão continuar ou vão aparecer outros tipos de manifestações.
Edson, como é que é essa simbiose entre a vida profissional ligada à saúde, no seu caso, né, ligada à odontologia, especificamente um profissional que atua fortemente nessa questão, e também ser um médium, né, que recebe aí um espírito, que faz as cirurgias espirituais, no caso do Dr. Hans, como é que é essa simbiose, isso te ajuda, como é que é isso? Como o Vladimir está dizendo que para ele tem uma ajuda muito forte, né?
Ele como médico, eu acredito que deve ser mais intenso a presença, né, dos espíritos, no caso. E isso me conforta bastante, de saber que no momento em que ele vai fazer a cirurgia, faz uma prece, e nós sabemos de que estão sendo sempre influenciados pelos espíritos, né? Estão sempre nos auxiliando, amparando. No meu caso, há 30 anos formado, e há 23 anos que eu trabalho com cirurgia espiritual. Mas eu sinto também a presença deles, dependendo da necessidade do meu paciente, né, do meu cliente, e não interferindo, claro, no nosso tratamento, porém eu sinto a presença e também não chego a manifestar isso para o cliente, né, para o paciente, mas eu me coloco sempre à disposição, que se ali eles estão, é por algum motivo. E então, dessa forma,
Vamos usar a melhor possível presença deles.
Com certeza,
né?
Me coloco à disposição, também sem interferir no meu trabalho.
Muito bom. 8 horas e 13 minutos, Vladimir.
Então, isso que ele falou é muito importante, só para complementar, que o próprio Livro dos Espíritos fala isso, né? Se os espíritos, a pergunta é se os espíritos influenciam na nossa vida, né? E o Espírito da Verdade responde, é muito mais do que imaginas, e até agem por vocês, né? Então é só um fato da experiência profissional, que isso eu já vi acontecer com várias pessoas, nem todas com entendimento espiritual, mas muitas vezes você está numa cirurgia com uma certa dificuldade, um problema, você encontra uma dificuldade, ali dá uma tumultuada, você está numa situação de meio de desespero ali, que você não sabe o que acontece, um sangramento, qualquer coisa. Aí você para, reflete, faz uma oração, né, e as coisas se resolvem de uma maneira absolutamente positiva. Então, por todos esses anos de trabalho, que hoje o meu tempo junto à doutrina espírita é maior do que o início da minha carreira, onde eu não era espírita, hoje eu tenho uma nítida convicção, e eu repito isso porque é importante, é uma realidade, de que eles estão lá do nosso lado, eles estão nos intuindo e eles pegam na mão mesmo. Eles agem por nós. Diante de uma dificuldade, é como se eles falassem, sai um pouquinho daí, empresta tua mão aqui. Eles vão lá, ajudam, auxiliam, e a gente só tem a dizer graças a Deus.
Que bom, né?
Que bom.
Edson, queria fazer um comentário.
Complementando aquilo que eu disse, quando eu falei 23 anos, né, que trabalhando com o Dr. Hans, é porque os dois primeiros anos eu sentia mais a presença deles no consultório da equipe, porque não tinha uma casa para trabalhar. Então eu fazia alguns atendimentos fora, né? E também sentia mais a presença no consultório. Claro que depois, quando começamos a casa, aí sim, isso acabou canalizando, direcionando mais os atendimentos para um determinado local. Mas em determinados momentos a gente realmente sente a presença, sim. E também quanto a isso que o Vladimir disse, eu acho bastante interessante, porque tem médicos que frequentam nossa casa, que fazem palestras, e o Vladimir é um deles, e muitas vezes o Dr. Hans também conversa com ele quando houver necessidade, alguma coisa, que ele pode fazer uma ligação, que ele estaria ali também ajudando. Então eu acho bastante importante falar também isso.
Muito bem, 8 horas e 16 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com o tema Cirurgias Espirituais. Recebendo aqui hoje com muito carinho o Vladimir Reis e o Edson Lorenzini, que estão conversando com a gente sobre esse tema tão importante, sobre cirurgias espirituais. Você liga para cá, participa, 44 35 90 20, 997 666 555, para você mandar também as suas mensagens de WhatsApp e SMS, ou ligar para a gente, 997 666 555. Passa na nossa página no Facebook, curte por lá, Semeando a Boa Nova, faz o seu post, diz pra gente o que você está achando do programa. Aliás, falar nisso, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais? Bom dia, Clarissa.
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos. O pessoal já está ligado, Turíbio. Quem já passou por lá hoje foi o Eros Marqueto, a Nolita, a Rita Rulo. Agradecer aqueles que participam do nosso programa durante a semana também, enviando mensagens, comentários, né? Agradecer a todos os ouvintes. E também quem passou por lá hoje foi a Maria Sabolewski, né? Que ela disse que bênção ouvir esses dois queridos companheiros juntos na rádio hoje. E ela fez uma pergunta para vocês. Como se iniciam as doenças?
Quem quer responder? Vladimir, Edson. Como se iniciam as doenças? Fala, Edson. Como é que se iniciam as doenças?
As doenças iniciam no pensamento.
No pensamento.
Né? No pensamento. É onde inicia a doença. E refletindo, então, no espírito e, consequentemente, depois para o físico.
Uhum. Agora, Vladimir, como é que quais são os meios que os espíritos usam para realizar uma cirurgia espiritual? Que meios? Quais são os veículos que são usados por eles para realizar uma cirurgia espiritual?
Eles usam o pensamento, aquilo que o Edson falou, os bons pensamentos, a energia espiritual, aquilo que nós chamamos de bioenergia. Quando nós falamos em cirurgia espiritual, dá aquela ideia de que é um tratamento cirúrgico realizado por espíritos. A cirurgia espiritual é um tratamento naquele corpo perispiritual, no corpo espiritual. Então, como eu comecei a dizer no começo, é como se fosse qualquer outro trabalho da casa. É uma transmissão de energia, de equilíbrio. Uhum. Então, o passe numa casa espírita é um tratamento espiritual. É uma transmissão de bioenergia, tal como é a cirurgia espiritual, que é um equilíbrio, um estímulo em pontos energéticos, em locais energéticos do nosso corpo perispiritual, daquela nossa camada responsável pelo nosso equilíbrio entre espírito e matéria, e que os espíritos atuam de uma maneira positiva naquela região, equilibrando o nosso corpo perispiritual, para que as manifestações elas sejam menores ou cessem. E o mais importante ainda é trazendo carinho, trazendo amor, trazendo equilíbrio, equilíbrio para aquele que está sendo tratado. Porque como o Edson falou, as cirurgias, as doenças, elas começam no pensamento. É, isso é tão correto, tão científico, que nós temos dentro do estudo da medicina a psicossomática, ou seja, as manifestações materiais do nosso comportamento psíquico. Então isso é claro, dependendo do tipo de comportamento, do tempo, dependendo do tipo de formação que você tem, daqui do seu entendimento de vida, das suas angústias, das suas dores, do sentimento que você tem dentro de você, esses sentimentos todos, que em íntima condição são os nossos pensamentos, eles vão ser manifestados no nosso corpo material.
Agora, Edson, a cirurgia espiritual, o Vladimir está dizendo dos meios, né? Os espíritos podem usar qualquer lugar para fazer a cirurgia espiritual ou necessariamente precisa ser dentro de uma casa espírita?
Olha, em qualquer lugar, Turíbio. Tanto que temos até um tratamento à distância que nós falamos que o espírito vai até o local onde a pessoa está. O tratamento à distância é aquele caso que a pessoa não pode vir na casa. Então, necessariamente, não precisa ser uma casa. É claro que você, estando dentro de uma casa, né, é um local mais apropriado, mais preparado. Né? Nós temos todo um preparo, né, os médiuns também. Então, seria o local mais apropriado.
Agora, vocês dois são profissionais que atuam na área de saúde. Nós já falamos disso aqui, né? Existe algum conflito entre a medicina da matéria, a medicina convencional, deste mundo aqui, com as cirurgias espirituais? Tem algum conflito,
Vladimir? Não, nenhum. O que nós deixamos bem claro é o comportamento profissional, o comportamento médico, do comportamento pessoal. Eu sou espírita, né? Espírita de carteirinha, e todas as vezes que eu atendo alguém, que eu recebo alguém, você já começa a analisar pela forma como a pessoa entra no teu consultório, a maneira como ela se expressa, a maneira de falar. Você sente na pessoa a angústia, a alegria, a felicidade, a dor. E eu nunca misturo religião, política, futebol com medicina. Eu estou lá para dar um atendimento médico, porém atendido com todo o amparo espiritual e sabendo que aquela pessoa que está sentada na minha frente, ela tem um problema que o tratamento exclusivo da matéria não vai resolver. Qualquer que seja. Seja uma doença maligna ou seja uma simples dor de estômago, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma dor de estômago, meu estômago dói demais. E a gente pergunta, mas quando que dói? Ah, é só eu passar nervoso, só que pode ser alguma coisa que começa a doer. Ou então assim, eu tenho um desarranjo intestinal, todas as vezes que eu passo nervoso, eu fico angustiada. Então antigamente a gente falava isso de colite, enchia as pessoas de remédio. Hoje a gente fala de síndrome do intestino irritável. Quem que irrita o intestino da pessoa? O comportamento,
ela mesma.
O pensamento que o Edson falou agora há pouco. Então, assim, não influencia, porém, depois de tanto tempo de formação médica, que eu acho que 32 anos é muito tempo, e depois de pouco tempo ligado à doutrina dos espíritos, que são esses 17 anos, é impossível você olhar para uma pessoa na tua frente e ver só um estômago, ver só uma cabeça, ver só um intestino. Você começa a analisar aquela pessoa e você vê que não é só o estômago que está doente, que tem alguma coisa a mais. Eu nunca influencio, isso é uma conduta pessoal minha. A pessoa que vai no meu consultório, ela vai em busca de um tratamento médico. Então, ela vai fazer um exame material, ela vai sair de lá com uma receita médica, ela vai levar uma dieta para fazer, alguma coisa do gênero. E, se for o caso, se perguntar alguma orientação, eu sempre falo, olha, faça uma oração, relaxa, procura, vai distrair, ou seja, alguma coisa para quê? Para que ela cuide do espírito também, que está habitando aquele corpo material. Porque se nós não temos... O Dr. Bezerra de Menezes nos deu essa orientação, né? Que os médicos, os profissionais devem entender que o maior interessado na cura é a própria pessoa. Porém, os profissionais atrelados ao tratamento médico devem tratar a pessoa do ponto de vista material, social e espiritual. É o tratamento completo do ser.
Muito bem. Bom, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com Semana Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã com o tema cirurgias espirituais. Hoje recebendo aqui com muito carinho o Vladimir Reis e o Edson Lorenzini. Aliás, na nossa página no Facebook, a Clarissa já postou foto dos dois lá, né, Clarissa? O Edson é o mais barbudo lá, tá lá a foto dos dois, ele tá com a barba crescida lá. É só para o ouvinte identificar, né, porque o ouvinte olha os dois lá, os dois de roupas iguais praticamente, né? Então...
É o uniforme da rádio.
Não é da rádio, não é o uniforme da rádio, nem do Semana Boa Nova. Clarissa, como é que nós estamos aí? Nos nossos ouvintes estão se manifestando?
Estão sim, Turíbio. Quem passou hoje lá já foi a Daniele Mastrocola, Yara Delanossi, Luísa Fava, Robson Rocha, Gabi Orico, Kátia Vale e a Tere Toscheto. Mandar um abraço a todos aqueles que estão participando. A Santinha, de São Mateus, ligou para cá e fez uma pergunta. Ela comentou que ela teve problema na perna e sonhou com uma equipe médica que estava fazendo uma cirurgia. E ela disse que tem uma cicatriz. Isso é possível?
E aí, Edson?
É, com certeza não foi um sonho. Na verdade, estiveram presentes fazendo a cirurgia, sim. É possível. Nós temos vários casos, relatos de pessoas que dizem que não chegou nem à casa espírita e, por fazer o tratamento à distância, sentiu todo o tratamento, né, e no dia seguinte também, como se fosse uma cirurgia material, né, onde a gente pede normalmente para fazer um repouso, então a pessoa se sente um pouquinho prostrada. É normal, sim, de apresentar cicatrizes. E nós sabemos até de pessoas que, quando passam por cirurgias materiais, muitas vezes, né, através de alguns exames mais específicos, é constatado uma cicatriz. E um médico até pergunta se realmente ela já fez alguma cirurgia material.
Fernando queria fazer um comentário, Fernando?
Sim, eu estou curioso aqui. Já me deu até vontade de passar para uma cirurgia espírita. Edson, eu queria saber, a cirurgia espírita tem dor? Porque eu falo isso para os meus amigos, o pessoal fala, Fernando, mas dói fazer realmente o tratamento? Eu queria saber, pode falar um pouquinho sobre isso?
Eu acredito que depende muito da fé da pessoa, né? Aquela pessoa que tem fé realmente não sente muita dor. Porém, dependendo do médium como trabalha, aí sim, eu vou falar por mim, né, pelos nossos atendimentos. Dr. Hansa utiliza um instrumento, um cabo de bisturi, porém a nossa cirurgia não é cortante. Mas a pessoa sente no momento em que faz, que atua no corpo físico, porém, como já foi falado aqui, não é no físico a cirurgia, sensibilidade, né? Alguma dor. Então, dependendo de cada pessoa, é difícil falar se todos vão sentir dor ou não. Pode sentir um pouquinho ou, de repente, não. Depende da pessoa.
Agora, Vladimir, tem que ter fé para uma cirurgia espiritual dar certo? Precisa ter fé?
Os espíritos agem por nós ou através de nós, independente da nossa vontade, né? Basta a nossa necessidade. A fé, eu diria que é 80% do tratamento de uma cirurgia espiritual. Por que isso? Porque a fé está relacionada a um sentimento espiritual e não material. E a cirurgia espiritual, ela atua no perispírito, que ele é basicamente emocional, basicamente energético, fluídico. Então, a fé é fundamental. Porém, muitas vezes as pessoas falam assim, eu já fiz de tudo, eu não vou fazer cirurgia espiritual, uma amiga quer me levar, eu sei onde tem um centro, eu sei onde faz, mas eu não vou lá porque eu não acredito, eu não boto fé, eu não tenho fé. Antigamente, Turibio, há muitos anos, eu falava para as pessoas assim, olha, se você não tem fé, se você não acredita, se você não está firme do tratamento espiritual, nem vai lá. Vai lá perder teu tempo, vai lá para quê? Você vai pegar uma fila, vai ver outra pessoa, então nem vai lá. Hoje eu já abordo diferente essa pessoa. Ainda que não tenha fé, porque a fé é um sentimento inerente do ser humano. Todos nós temos fé. Ainda quando nós falamos não tenho fé, é porque você não está sabendo trabalhar a fé que existe dentro de você. Então, hoje em dia, quando as pessoas falam, eu não acredito, eu não vou lá, imagina, eu não tenho fé, não acredito nessas coisas, a gente fala assim, mas vai lá, vai lá, conhece, sente o clima, faz uma oração, se entrosa com o pessoal, vê como é que é, vai lá sentir, e é impressionante, impressionante, como as pessoas falam, eu melhorei, é uma paz, é uma energia, é uma coisa boa. Então, assim, a fé, ela é fundamental no tratamento, e o mais importante de tudo é que todos nós temos a fé inata dentro de nós, faz parte da essência humana, a fé.
Bom, 8h29, quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E os ganhadores dos livros da semana passada foram a Ivete Campani e a Fátima Contessotto. Ambas já foram informadas e podem retirar os livros lá no semeador. Bom, de qualquer maneira, hoje o Vladimir nos doou aqui um livro, né, Vladimir? Um livro que você trouxe. Conta pra gente que livro que é esse, Vladimir, que você está entregando pra gente sortear pros nossos ouvintes.
Esse aqui é um romance, é um romance e uma orientação espiritual. É um livro do Richard Simonetti, né? O nome é Contra os Príncipes e a Potestade. Então ele faz uma colocação da nossa colocação no meio do mundo onde nós vivemos, em relação ao que já passamos e o que temos pela frente. Então eu falo que é um ponto de colocação. É um romance, é um livro muito bacana. Então eu li o livro e resolvi passar adiante, porque o livro tem que ser assim, a gente tem que ler e tem que passar para frente. Na prateleira lá da biblioteca ele não vai ajudar ninguém.
Muito bom, então hoje nós vamos sortear esse livro aqui na primeira hora. Os ouvintes estarão concorrentes a esse livro que você está nos doando aqui, Contra os Príncipes e as Potestades, Richard Simonetti, doado pelo Dr. Vladimir. Então hoje a gente vai estar sorteando esse livro aqui para os ouvintes na primeira hora.
Legal, ele vai para as mãos da pessoa certa.
Muito bem, são 8 horas e 30 minutos, vou deixar aqui uma pergunta para vocês. A diferença, qual que é a diferença que tem entre o passe magnético e as cirurgias espirituais? Vocês vão responder já, porque agora nós vamos aqui para os intervalos da ABC, e eu quero avisar vocês que a Clarissa está acompanhando a movimentação aqui pelas redes sociais, e já a gente volta. Nós vamos voltar rapidinho.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Não confunda a verdadeira. Feira da Gestante, Bebê e Criança no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo. Entrada gratuita de 29 de novembro a 4 de dezembro, onde você encontra tudo com muita qualidade e menor preço. Móveis, decorações, carrinhos, confecções, moda gestante, papel de parede, kits e muito mais. No Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, de 29 de novembro a 4 de dezembro. Feira da Gestante, Bebê e Criança, terça, sexta das 14 às 22, sábado das 10 às 22, domingo das 10 às 20.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, limão, goiabada e paçoquinha. Donas Minis, ligue e peça mini churros e mini salgados. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis, mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food. E agora, a novidade é um mini salgado de 20 gramas.
Todos os dias, à meia-noite, você ouve o programa Madrugada Especial com Valdecir Mattioli.
Alô, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Valdecir Mattioli, o caboclão da madrugada. Eu estou aqui na Rádio ABC todas as madrugadas, tocando para vocês o que tem de melhor na música sertaneja. Aguardo vocês à meia-noite. ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Cirurgias Espirituais. Quero lembrar você que no próximo sábado nós estaremos recebendo aqui o Dr. Homero Castro Neves, falando sobre mortes coletivas. Esse é o tema do próximo sábado. E lembrando também que hoje nós estamos falando de cirurgias espirituais. Mas antes de darmos prosseguimentos, vamos aqui passar o microfone para o Valdir Manente para que ele nos dê informações a respeito dos acontecimentos aí que envolvem o nosso dia a dia da Seara Espírita.
Bom dia, prezados ouvintes. O Núcleo Espírita, o Semeador, que é a nossa casa, que é aquele que patrocina, programa, este programa que está chegando até vocês, está convidando para um bazar beneficente que será realizado no dia de amanhã, a partir das 9 horas, estendendo-se até as 14 horas. O Núcleo Espírita O Semeador, ele se situa na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui na cidade de Santo André. Qualquer informação a mais a respeito desse bazar, por favor, liguem para 4426-4017. Nessa oportunidade estará à disposição de vocês, vejam bem, hein? Vestuário, calçados, cama, mesa e banho, artigos para presente, utensílios, enfim, antiguidades, brinquedo, bijuteria. É bem amplo. E uma lanchonete também para atender a todos vocês, porque eu sei que vocês nos visitarão e ficarão lá um bom tempo. E nesse bom tempo a fome também bate. Então tem lá uma lanchonete à disposição.
Muito bem. 8 horas 36 minutos. Estamos aqui retornando então para o momento. Eu queria aproveitar aqui esse momento que nós estamos retornando e deixar aí 30 segundinhos, tanto para o Vladimir quanto para o Edson, para que contem para a gente como é que vocês chegaram no Espiritismo. Rapidamente, em 30 segundos cada um. Edson, como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente, 30 segundinhos.
Eu cheguei no Espiritismo através de uma amiga. Eu tinha muita vontade de conhecer e foi ela então quem me levou.
Faz tempo isso?
Mais de... acho que tem uns 27 anos, mais ou menos.
27 anos. 27 Vladimir, anos. Como é que você chegou no Espiritismo?
Eu cheguei no Espiritismo, vindo, como a maioria de nós, do catolicismo, diante de uma dor, onde eu não encontrava as respostas para aquele acontecimento, que foi o desencarne do meu pai. E através de duas amigas, que de alta sensibilidade, elas viram que eu precisava naquele momento de orientação e de controle espiritual. Me levaram para uma casa espírita, né, para o Joana de Anjos, que eu sempre falo isso, e eu comecei a trabalhar no Joana de Anjos, primeiramente atendido, trabalhando, e de lá para cá, sempre voltado para a doutrina dos Espíritos.
Agora, vocês sabem que aqui no Semeando a Boa Nova, nós temos uma sessãozinha aqui que a gente chama de palavra especial, né? Que é uma palavra só que você vai falar, que vocês vão falar, referente ao tema de hoje. E no final do programa, eu vou perguntar para vocês qual o significado, a importância dessa palavra em relação ao tema de hoje. Qual é a palavra especial que você diria aí, Vladimir, a respeito do tema cirurgias espirituais?
A palavra mais especial aqui, mais caberia no tema, é a fé. Mas eu vou deixar essa pro Edson e vou falar de amor. Tá. A minha palavra é amor.
Amor. Edson, qual que é a sua palavra especial?
Esperança. Ele ia falar esperança e fé. Como é uma só. Perfeito. Então, são virtudes. Como fé. Como
não, mas são virtudes.
Posso,
né,
pegar fé para mim?
Pode, 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 pode. As duas são importantes.
Bom, eu tinha deixado uma pergunta para vocês aqui. Qual é a diferença que tem entre o passe magnético e as cirurgias espirituais? Quem que quer começar respondendo aí? Edson, quer começar? Qual a diferença que tem, Edson, entre cirurgia espiritual e passe magnético?
A cirurgia espiritual é mais direta. É, seria específico para um determinado órgão, vamos dizer assim. Órgãos a gente fala quando nos procura, uma pessoa procura com um problema físico, porém já foi falado aqui que é feita no espírito, perispírito, principalmente perispírito. E o passe magnético, na verdade, é a transmissão, né, de fluido diretamente para o ser no todo, uhum, né, nos chakras, diretamente. E a cirurgia já é mais específica.
Agora, Vladimir, uma pessoa que faz a cirurgia espiritual pode receber o passe normalmente, ou o inverso, a pessoa que está recebendo o passe também pode fazer cirurgia. As duas coisas são intercambiáveis, não tem problema algum.
São intercambiáveis, são tratamentos, e como eu falei, a cirurgia espiritual ela é um tratamento como qualquer outro tipo. Isso que o Edson falou, eu acho que resume bem a ideia de cirurgia espiritual e passe magnético. Eu até diria que a cirurgia espiritual é um passe magnético dirigido, um passe magnético específico, com uma determinada finalidade, né? Então, dentro dos tratamentos espirituais, dentro daqueles equilíbrios bioenergéticos, dentro de todos aqueles passes espirituais, eu diria que a cirurgia espiritual, ela é direcionada, ela tem uma objetividade. Então, uhum, pode, evidentemente, tanto é que nós fazemos isso. Nós chegamos na casa espírita, tomamos um passe de limpeza, fazemos a cirurgia espiritual, fazemos um passe complementar. Então, eu acho que é um equilíbrio de sensações e de energias nessa condição.
Uhum. Inclusive, existem as casas espíritas que trabalham com passes padronizados, que elas separam o tratamento material do tratamento espiritual. Assim, o passe para problemas materiais e passe para problemas espirituais. As pessoas passa por um tratamento espiritual de cirurgia ou de tratamento médico numa casa sem saber que está sendo tratada. Ser tratada assim no, na parte médica dela. Né?
Agora, ô Flávio, aproveitando, o Hélio está falando que a pessoa pode receber um tratamento na casa espírita, né? Mesmo que a casa não faça esse trabalho de passe espiritual. Mas a pessoa pode receber na casa dela também, mesmo sem ter ido numa casa espírita, receber o tratamento também, né? Como o Edson agora há pouco mencionou sobre isso. É possível também?
Claro, os espíritos atuam como um exército, né? Em favor do bem. Principalmente a gente tem que perceber a condição de merecimento dessas pessoas. Nós temos pessoas não religiosas, nós temos pessoas não crentes ao cristianismo ou qualquer outra filosofia religiosa e acabam recebendo toda esse carinho, esse tratamento espiritual da espiritualidade.
Muito bem, 8h41, Clarissa, nós estamos aí com os ouvintes que estão se manifestando, nós temos aqui algumas perguntas que estão chegando, e como tem bastante perguntas, vamos fazer o seguinte, a Clarissa vai fazendo e eles vão respondendo aqui, o Edson e o Vladimir, tudo bem?
Vamos lá então, bom, primeiro, né, mandar um abraço para Luiz Esgulmin, Isabel Ribeiro, o Robson Rocha mandou um abraço dele, da equipe do Grupo Espírita Amor e Luz de Mauá, e a primeira pergunta é da Rita, de São Caetano. Ela ligou para cá e perguntou, na hora da cirurgia, o médium mexe às vezes em outros lugares? Né? Porque ela já constatou isso. Ela gostaria de saber o que o médium vê neste lugar. Se ele vê uma marca, o que ele enxerga? Né? Ele identifica que deve ser tratado lá também?
Edson.
Se ele atua em uma outra região, com certeza o espírito, né? O mentor, detectou alguma coisa naquele perispírito. Então, isso não quer dizer que a pessoa tenha um problema físico, porque nós estamos falando cirurgias espirituais, né, que é feita no perispírito, porém, ele coloca um instrumento na região correspondente ao órgão, né, mas lembrando de que às vezes a pessoa não tem um problema neste órgão, mas uma marca no perispírito, talvez de outras existências, carrega alguma coisa, e então ele acaba atuando, né? E o médium, eu falo por mim, Eu não costumo querer saber o que o espírito está fazendo, eu apenas me coloco à disposição. Claro, tem vezes que ele me mostra ou fala alguma coisa, talvez eu tenha que passar uma informação, então eu posso de repente ver em determinados momentos, sim. E também isso só depende do preparo também que a gente faz, porque a gente tem que fazer um preparo especial, né, para poder estar bem conectado com o espírito, para poder detectar algumas coisas.
Flávio, queria fazer um comentário, Flávio?
E o que nós percebemos também é que muitas vezes a equipe médica, né, espiritual, ela atua numa ação preventiva. Muitas vezes a pessoa pode vir futuramente desenvolver um problema. E naquela condição, naquele momento do tratamento, a espiritualidade atua nesta ação preventiva, possivelmente de uma futura doença, de alguma enfermidade ou de alguma necessidade que até mesmo o paciente não saiba que tenha.
Bom, a próxima pergunta é do Eros Marqueta. Quais os cuidados que devemos ter antes e após uma cirurgia espiritual, tanto na questão alimentar quanto em orações, vibrações? Tem algum cuidado que é recomendado, Vladimir?
Tem, é o preparo habitual de quem vai ser submetido a um tratamento. Se a cirurgia material envolve um tratamento de jejum, preparo, aquela clássica orientações que os médicos da matéria dão, quando a pessoa se propõe a um tratamento espiritual, uma cirurgia espiritual, ela também tem que ter um determinado preparo. Abster-se de extravagâncias, bebida alcoólica, procurar ir bem confiante, relaxado, descansado, evitar exageros físicos, tudo aquilo que nós ouvimos nas orientações que o Edson dá, que aí não é o Dr. Hans, é o Edson dá, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Então ela tem que estar descansada e após a cirurgia também tem que seguir algumas regras, algumas recomendações quanto às extravagâncias, alimentares, exercícios, práticas sexuais e aí por diante. Então, eu diria assim, que como na cirurgia material nós orientamos o preparo do corpo para a intervenção cirúrgica material, na cirurgia espiritual nós temos que preparar o espírito para a intervenção cirúrgica espiritual.
A próxima pergunta é do Davi, que está nos ouvindo lá de Itu. É possível iniciarmos um tratamento espiritual sozinho ou sempre precisamos de um médium para que os bons espíritos possam realizar o tratamento?
Na verdade, não tem necessidade de estar acompanhado por um tratamento direcionado, né, de um médico espiritual. Pode ser feito, sim, é aquele tratamento que acabamos de falar, que é a distância, né? Se a pessoa, aonde estiver, a ligação é o pensamento dele, quem vai fazer com que os mentores, os espíritos, cheguem até eles para fazer a cirurgia.
Posso acrescentar, claro, aproveitando essa pergunta, porque nós sabemos que antes, né, em tempos idos não muito longos, as pessoas se valiam das benzedeiras, por exemplo, né, que tinha as senhoras que benziam, e muitas eram católicas, né, eram ligadas à igreja, eram católicas, nem se declaravam espíritas, né, mas benziam, e ainda tem ainda no interior. Muito lugar. As pessoas, por exemplo, que fazem benzimento, quando fala a questão da fé, né, fazem benzimento de animais também, serve que curam um problema de doenças de animais através de benzimentos. Né. A pessoa precisa de um médium, tem que ser espírita para receber essa assistência da espiritualidade, para poder fazer uma intervenção e socorrer uma pessoa. E tem que ser médico, tem que ser da área da saúde, né?
Não. Eu gostei muito, foi muito feliz a resposta que o Edson deu no começo do programa, falando que as doenças começam no pensamento. Então, tudo aquilo que nós fizermos para melhorar o nosso pensamento, melhorar a nossa condição interna de ser espiritual, já envolve uma melhora, uma cura, entre aspas, do nosso espírito. Então, não é necessário estar lá. A oração que nós fazemos todas as noites, a ligação com Deus, seguir as orientações de Jesus, a nossa introspecção, o evangelho no lar que nós fazemos, são todas condições de equilíbrio espiritual que, com certeza, certeza vão melhorar os nossos pensamentos e vão refletir no nosso corpo material. Então nós não precisamos, assim, diante daquela condição de fé que você falou agora há pouco, Turíbio, nós Sim. não precisamos, eu vou fazer uma cirurgia, então eu vou numa casa, vou procurar um médico, vou procurar isso, vou passar por aquele procedimento. Começa muito antes, com o pensamento da pessoa, com o amparo espiritual e o que o Edson falou, o tratamento continua em casa, permanente, constante. Então nós estamos sendo atendidos, estamos sendo medicados, mesmo que não estejamos na presença de um médium de cura.
Flávio, queria fazer um comentário, Flávio?
Certa feita nós estávamos comentando, né, até da ação de parentes, principalmente quando uma mãe, né, em desespero, envolve um filho febril, com alguma enfermidade e tal, e isso tem uma ação curativa. A espiritualidade, de maneira muito inteligente, às vezes até superando nossas capacidades de entendimento, se utilizam de determinadas pessoas, se utilizam de determinados veículos para promover esse tratamento e, certamente, em muitos casos, a cura. Quando o Hélio comentou, né, se precisa ser médium, né, precisa ser espírita para que tenha essa ação, não, eu acho que na condição da boa vontade, no interesse, nós temos um estudo científico muito detalhado sobre o magnetismo, né, o poder que tem a imposição das mãos, o poder que tem a capacidade de pensamentos positivos, né, que rompem barreiras, né, que vão além da fé e que acabam tocando o ser necessitado. Então nós temos que ter esse pensamento de que todos nós temos a capacidade de engrossarmos os exércitos do bem para o tratamento de amor e de carinho.
E independente da religião.
Sem dúvida.
Independente. Não é necessário ser espírita para fazer uma cirurgia espiritual. Né? Não é necessário estar atrelado a uma religião.
Inclusive também acredito que da profissão também, né? Porque, por exemplo, um engenheiro que ele está diante de um problema complicado, ele pode também receber ajuda de um engenheiro desencarnado, assim como o médico recebe.
Sim, nós somos amparados por toda a pleia de espíritos, como o Kardec falou, eles estão ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo e agindo por nós. Então, dentro de cada determinada profissão, por exemplo, os advogados, os engenheiros, os dentistas, os profissionais de saúde, nós estamos sempre assessorados, né? Porque os advogados também passam por situações delicadas e que se veem perdidos necessitando de ajuda. Então, está lá os nossos espíritos, os companheiros espirituais da lei, orientando, dos engenheiros também, e de todos, né? Toda uma equipe.
E se não houvesse o preconceito, então nós teríamos a nossa relação com a espiritualidade seria plena, então, né?
Plena.
Bom, 8:51, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. A Sandra do Jardim Alvorada, um abraço para ela, ligou aqui, pediu para a gente repetir o nome do livro que a gente vai sortear hoje na primeira hora, Contra os Príncipes e as Potestades, Richard Simonetti, editora SEAC. Está aqui, é um romance. Muito bem. Você não está ouvindo errado, não. Esse aqui é o hino lá do Chapecoense, que é a nossa homenagem aí ao clube, né? Em função de tudo que aconteceu aí, a nossa lembrança carinhosa desses atletas que passaram por esse, estão passando ainda, né? Por momentos difíceis, aqueles que ficaram, já no plano espiritual e aqueles que estão aqui e sobreviveram a esse acidente terrível. Mas uma coisa que nos chama atenção nesse hino bonito aí, que faz uma alusão muito forte à cidade de Chapecó, lá em Santa Catarina, é uma frase que tem no início dele, que diz assim, ó: nas horas mais difíceis, meu furacão,
Tu és sempre um vencedor. Olha, na primeira estrofe do hino, hein? Aliás, essa frase está hoje colocada lá na Arena Tondá, lá na Arena Tondá, lá na Casa do Chapecoense. Está escrita bem atrás, vocês vão ver isso nas imagens da TV, quando aparecerem lá as cerimônias. Vai dar para ver essa frase muito bem colocada. Nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. E aí, a gente quer lembrar que a vida nos reserva surpresas, né? Que quando há o chamado do plano espiritual para a gente ficar lá, a gente deve cumpri-lo adequadamente. Lembrar também que viver é uma arte, é uma arte que a gente leva constantemente, que a gente aprende a viver, que a gente tem aí uma condição de sempre aprender com essas situações que acontecem na nossa vida, como a gente está colocando aí no fundo agora, a Maria Bethânia.
Pra retornar e enfrentar o dia a dia.
Pois é, agora o time vai continuar, as famílias vão continuar, a esperança se renova, momentos novos, as ligações com os amigos espirituais que ficaram por lá estarão sempre muito ativas, e a nossa lembrança, o carinho, o afeto da equipe do Semana Boa Nova para toda a família chapecoense, principalmente para os familiares, para os amigos jornalistas, para os amigos trabalhadores, para essas dezenas de pessoas que perderam suas vidas físicas e que estão começando um momento novo nas suas vidas, e para um agradecimento muito especial para o planeta inteiro que vibrou pelo nosso país, pela cidade de Chapecó, e em especialíssimo para o povo colombiano, uma expressão maravilhosa de carinho, de respeito. Não há menor dúvida que se estreitam os laços entre o Brasil e a Colômbia a partir de agora, né? Muito bem. Nós fizemos essa introdução para lembrar um pouquinho aí o que aconteceu, porque indiscutivelmente o destaque dessa semana é o acidente que tirou a vida de dezenas de pessoas ligadas ao clube de futebol Chapecoense. Foi assunto mundial e por isso o Semana Boa Nova manifestou a sua lembrança, o seu carinho com os familiares, os amigos, aqueles que desencarnaram, ao povo colombiano que maravilhosamente acolheu e se uniu em homenagens a todos os envolvidos, aos moradores da cidade de Chapecó, enfim, a todos os povos que manifestaram, se solidarizaram com o acontecimento. E aí eu deixo aqui para os nossos convidados, né, no destaque da semana, uma rápida reflexão a respeito de qual deve ser a nossa postura perante um acontecimento como esse, que a gente deve se manifestar em termos de esperança, de carinho, de fé, que a gente pode fazer para amenizar esse momento tão importante, essa dor tão importante que as famílias estão passando. Edson.
Olha, Turíbio, a gente, como espírita, muitos perguntam para a gente como o espiritismo vê isso, essa fatalidade. Na verdade, não existe fatalidade. A gente sabe que nada é por acaso. E a gente tem que passar aquilo que a doutrina passa para nós, nos ensina, né, consolando os familiares, de que, na verdade, cada um cumpriu com a sua missão e que hoje estão retornando para a verdadeira pátria.
E a esperança, Vladimir? Vida nova, como diz a frase do hino aí, né? Nas horas mais difíceis, tu és sempre um vencedor.
Vida nova, não. Eu diria que continuar a vida, daí para frente. Para nós espíritas, evidentemente, é tudo muito traumático, muito doloroso. Todo nós que já passamos por essas experiências de desencarne, de perda, entre aspas, de entes queridos, e esses desencarnes de massa, eles sempre chocam. Mesmo nós que estamos na convivência, na prática diária da doutrina dos espíritos, nós ainda sofremos, nós ainda sentimos dor, nós ainda temos dificuldade em aceitar algumas condições impostas pelo plano maior. Esses desencarnes coletivos, dentro da nossa doutrina espírita, eles fazem parte de uma programação divina, de uma lei que não pode ser modificada. Então, nós temos que tomar alguns cuidados.
Então, e a esperança que a gente tem que dar para esse povo, o que, que a gente diz para eles?
Então, que como isso aí faz parte e que a vida continua, que nós devemos ter o entendimento, a fé, a esperança, o carinho e continuar a nossa programação, porque a justiça divina ela é absolutamente perfeita. Deus é bom, Deus é justo e Ele só quer o nosso bem, o nosso crescimento, o nosso engrandecimento espiritual. É, totalmente sem revolta, sem mágoa, claro, com a dor natural que todos nós sentimos diante de um acontecimento desse que comoveu uma cidade, um país e um planeta, mas que nós possamos manter firmes a nossa fé e a nossa crença no plano maior.
Bom, quero lembrar você que esse assunto será o tema do nosso próximo programa, Mortes Coletivas, sábado que vem. Mas se você quiser aí se antecipar alguma coisa, nós temos um programa que nós fizemos em 2014 sobre mortes coletivas que está lá gravadinho para você ouvir quando você quiser. A Clarissa está colocando o endereço na nossa página no Facebook. Você acessa semeador.org, vai na aba rádio, vai aparecer uma lista de programas lá e você pesquisa no campo de pesquisa, você busca na lupazinha que aparece lá, você põe mortes coletivas, vão aparecer dois programas. Você clica lá 23/8/2014 e você vai ouvir o programa do jeitinho que ele foi ao ar no dia 23 de agosto de 2014 com o nosso companheiro Aderbal Sereno. A Clarissa está colocando esse caminho para quem quiser ouvir antes. E sábado que vem nós vamos estar falando sobre esse tema especificamente. Muito bem, tá aí. Hoje nós estamos falando de cirurgias espirituais. E a pergunta que fica agora é assim, né? Em que casos se pode recorrer a uma cirurgia espiritual, Edson?
Nos casos em que as pessoas se encontram em desespero, né? Qualquer caso pode recorrer a uma cirurgia espiritual.
E elas podem trazer sempre os resultados esperados, Vladimir? Sempre pode acontecer isso?
Geralmente sim, está muito relacionado à fé e ao entendimento das pessoas e os resultados são sempre muito bons, evidentemente ligado àquilo que a pessoa tem de convicção e como que ela tem a fé. Como eu trabalho com na área médica, e isso que o Edson falou é importante, porque as pessoas recorrem ao desespero. Eu vou te falar que hoje em dia, muitas pessoas elas vão fazer uma cirurgia espiritual, mesmo que ainda não estejam no ponto de desespero. Muitas delas têm uma determinada dor, um determinado incômodo, alguma coisa afetando o corpo físico, e elas só falam, eu vou lá, vou passar lá, vou tomar um passe, vou fazer uma cirurgia espiritual. Então, hoje nós temos assim um maior entendimento, graças a Deus, uma maior aceitação, e as pessoas estão encarando, vendo essa oportunidade de uma maneira diferente.
Muito bem, são 9 horas pontualmente. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeador Boa Nova, porque já está no horário do Manudim fazer. Flávio queria fazer um comentário, Flávio.
Não, rapidamente, né? Eu acho que além da cirurgia espiritual, existe um acréscimo, né? Porque existe todo um controle naquele momento da reunião, o evangelho. Então proporciona para a pessoa uma outra visão também, além, né, que vai não focar somente no seu problema, mas cristianizar, evangelizar. Então existe outros propósitos no tratamento de uma forma global.
Muito bem. Pergunta que vai ficar para depois do nosso retorno, depois do intervalo, no nosso retorno. Em quais situações uma cirurgia espiritual pode não ter o resultado que se espera? E também dá para aqueles casos de estresse, sistemas nervosos alterados, sentimentos negativos, também é aplicável a cirurgia espiritual? Vocês vão responder já já, depois do nosso intervalo. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular, ou na nossa página no Facebook, /SemeandoBoaNova, para você curtir, compartilhar ou postar lá o que você está achando do programa. Vamos voltar já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Todo domingo às 10 da manhã, você ouve Casa Sertaneja, com Paulinho 5J e Elias Oliveira.
Casa Sertaneja.
Seja bem-vindo à Casa Sertaneja, aqui na Rádio ABC.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres, sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 7 minutos, retornando aqui com o Semana Boa Nova, hoje com o tema cirurgias espirituais. Estamos entrando agora na segunda hora do programa, vamos juntos até as 10 da manhã. E antes de continuarmos aqui com os assuntos normais aqui, o Valdir tem algumas informações para passar para a gente, Valdir?
Temos sim. No Espaço Verde Chico Mendes, que fica em São Caetano, Avenida Fernando Simons, em 566... Agora, às 9 horas, está começando agora, e também amanhã, das 9 até às 18, A União Espírita Luz e Amor organizou uma feira de livro espíritas. São 1.500 livros à disposição de todos vocês, com aproximadamente 470 títulos. Então, hoje e amanhã, das 9 às 18, vocês podem procurar obras excelentes nessa feira de livro lá no Espaço Verde Chico Mendes.
E aproveitando que você vai estar lá no Espaço Verde Chico Mendes, né? Está acontecendo lá, entre hoje e amanhã também, o Mega Motos ABC, um evento muito bonito, promovido lá pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, a 3ª Companhia de São Caetano, e que tem objetivo de arrecadar fundos para casas assistenciais, para entidades assistenciais lá da cidade. Olha que coisa bonita, hein? Então tá aí, você vai passar por lá, aproveita e vai dar a feira do Livro Espírita, né?
E o Livro Espírita, sabemos perfeitamente bem que é um excelente presente. Agora que estamos chegando na época de Natal, é um excelente presente, e é um presente que não vai morrer nunca, porque a qualidade das coisas que nos chegam dentro do Livro Espírita é para não morrer nunca dentro de nós.
Muito bem, quero lembrar também que no próximo sábado o Dr. Homero Castro Neves estará conosco aqui para falar do tema Mortes Coletivas. Ganhador do livro da primeira hora de hoje saiu aqui, Sandra do Jardim Alvorada. Parabéns, Sandra, ganhou o livro. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30, inclusive hoje, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. E é o livro que o Dr. Vladimir está doando para a gente aqui hoje, Contra os Príncipes e as Potestades. Aqui a Clarice já está se encaminhando de passar o livro para a nossa produção, para entregar para a Sandra quando ela for buscar lá no Núcleo Espírito Semeador. Muito bem. Pergunta que ficou no ar para os nossos convidados, o Vladimir e o Edson: por que uma cirurgia espiritual pode não dar o resultado esperado? E ela pode dar resultado, né? Pode ser indicada para os casos de estresse, sentimentos negativos, etc. Quem quer começar? Edson?
Pode não dar certo por falta de fé, merecimento, programação reencarnatória. Cada caso é um caso, Turíbio. É interessante a gente ver isso dentro da casa, que muitas vezes a pessoa, preparando e tendo fé, fica mais fácil para ser curado. Porém, aquela que muitas vezes não tem fé, também passa por um tratamento, recebe aquilo que veio receber e passa a crer no tratamento, na cirurgia.
Tá.
Mas temos que ter assim, um bom senso em avaliar cada caso, né? Mas eu diria falta de fé, merecimento e programação reencarnatória.
Aí, Vladimir, pode ser aplicado nos casos de estresse, questões sentimentais, etc.?
Pode ser aplicado nos casos de estresse, sentimento,
emoções, pelo seguinte: quando a gente fala em cirurgia espiritual, que a pessoa vai buscar um resultado, uma pessoa que tem uma determinada doença, um determinado mal do corpo físico, ela vai em busca da cura. Então, muitas pessoas, nem todos, mas muitas pessoas têm aquela sensação de que, diante de um mal, diante de uma doença física, ela vai até um centro espírita, vai procurar um tratamento espiritual e ela acha que vai ficar livre daquele problema, que a doença que ela manifesta no corpo material vai ser curada. Então, ela tem essa impressão de que, procurando um auxílio espiritual, procurando uma cirurgia espiritual, aquele mal vai ser sanado. Por exemplo, eu tenho uma doença num determinado órgão, eu vou fazer uma cirurgia espiritual e o meu objetivo é ficar livre daquele mal. Não é bem assim que funciona, né? A cirurgia espiritual, o tratamento espiritual, visa sim a cura, a melhora dos males. Porém, como ela também é atuada nos casos de sentimento, de dores, de emoção, o que a cirurgia espiritual faz é um reequilíbrio da pessoa. E muitas vezes a pessoa não obtém a cura daquele órgão doente, não obtém a cura daquele determinado câncer, daquele determinado mal. Porém, ela recebe fluidos, ela recebe energias, ela recebe equilíbrio, ela recebe carinho, amor. Então, ela tem todo um preparo para quê? Ainda que ela não obtenha o resultado material, ou seja, ainda que ela não se veja livre daquela patologia material, ela tem uma outra maneira, ela recebe uma outra condição, ela encara de uma outra forma como superar e como atravessar aquele momento. Porque é o que o Edson falou, pode ser uma programação reencarnatória, pode ser falta de fé, pode ser várias coisas. Então, o importante é que quando a pessoa procura, ela quer o resultado. E o resultado sempre tem. É aquela velha história que eu rezo para conseguir uma casa nova, eu rezo para comprar um carro novo. Eu não vou sair na rua e vou encontrar o carro novo lá na porta da minha casa, mas eu vou ter condições, Deus vai me ajudar, vai me dar condições de trabalho, saúde, fé, perseverança para insistir naquilo que eu quero. Então é assim, eu sempre falo que a cirurgia espiritual, que é o tratamento espiritual, ele pode dar muitas outras coisas além daquela cura do mal físico. É isso mais ou menos, Edson, a condição da pessoa que vai procurar?
É isso mesmo, o Vladimir respondeu muito bem. E o importante é assim, o ouvinte ou o assistido que nos procura, muitas vezes acontece de não ter esse problema sanado, né, no físico. E às vezes pode até desencarnar. Mas ao retornar ao plano espiritual, ele volta numa condição muito melhor. Porque o espírito e o perispírito foi tratado. Então ele tinha que passar por aquilo, mas quando retorna ao plano espiritual, se encontra numa condição melhor.
Fernando, tem uma pergunta que alguns amigos me fazem, eu queria que vocês até abordassem. O que acontece? A pessoa fala assim, Fernando, eu tenho vontade de doar os órgãos, tá? Ah, quando eu morrer, se porventura acontecer isso, meu corpo ainda tiver realmente bom tal, e eu falecer, eu já tenho realmente colocado isso para minha família, para que eu possa doar todos os meus órgãos. E aí, me perguntaram isso, Fernando, mas se eu doar realmente os órgãos, na outra encarnação, eu vou vir com um problema? Por exemplo, eu doei o coração, na outra encarnação, será que eu vou ter alguma falta do coração, algum problema, tudo? Como funciona isso?
Vladimir. Evidentemente que não. A doação é um ato de amor, é um ato de carinho, é um ato de amor ao próximo, é um ato de desprendimento, é caridade. E o que a pessoa doa é algo material, né? E numa próxima reencarnação, evidentemente esse ato de amor vai ser levado em conta na próxima reencarnação. E muito provavelmente essa pessoa vai receber um órgão muito melhor em outras condições. Então todos aqueles que estão interessados, e eu acho isso absolutamente louvável, o país, o planeta está carente de doadores, todos aqueles que puderem, que tiverem condições, que tiverem um entendimento da grandeza que é o ato da doação de órgãos, que faça isso, que vai estar recebendo muito mais do plano espiritual.
9:15, quero lembrar você que essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. 4435-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você fazer também, além das mensagens, fazer as suas mensagens via SMS ou WhatsApp, 997-666-555. Se preferir, passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página, nós também estamos por lá. O Edson queria fazer um comentário, né, Edson, antes do intervalo, é isso? Antes de eu fazer a chamada aqui, você tinha alguma coisa para falar para a gente? Não?
Não, não. Não,
não, é?
Não.
Tá.
Já foi.
Clarissa, como é que nós estamos vendo na rede social?
Bom, Turiba, a gente tem bastante participação. Vou falar o nome de algumas pessoas que passaram por lá, mandaram abraços. A Erika Herbst, Tereto Cheto, Madalena Pernicinotto, Andréia Borges, Laura Mazzocato, Renata Zampoli, o Walter Page, que inclusive disse que vai trabalhar hoje no santuário, né? Mandar um abraço para ele. E temos alguns depoimentos rápidos. A Erika Herbst disse que ela fez uma cirurgia espiritual, foi recomendado descanso e não poderia ter sido diferente, porque ela capotou, né? Ela usou a expressão capotou, descansou quando ela chegou em casa, né? Como se fosse realmente uma cirurgia, conforme foi comentado aqui, né? Bom, temos mais depoimentos também, o Walter Page, como já comentei, todo mundo curtindo, comentando, né? E logo mais nós vamos fazer todas as perguntas, que tem bastante, né?
Então vamos fazer agora, porque nós temos muitas perguntas chegando dos nossos ouvintes aí. Vamos fazer um jogo rápido com as perguntas dos ouvintes. Então a Clarissa vai varrendo as perguntas aqui, passando para todo mundo. A Clarissa, dá um pouco para mim aqui, você começa e eu continuo, vai lá.
Bom, a primeira, nós até comentamos, mas é bom reforçar. A Ana Paula Silva, ela fez essa pergunta. Ela comentou que a metafísica diz que o câncer é resultado de raiva, mágoa, né, sentimentos negativos. Os espíritas, conforme ela comentou, dizem que escolhemos as doenças que o corpo físico vai passar antes de reencarnarmos. Quem está certo, em quem acreditar, é isso mesmo, são as duas coisas ao mesmo tempo?
Ambos estão certos. A metafísica da saúde nos fala que as manifestações físicas são recorrentes do nosso pensamento, das nossas intenções. E nós temos também o nosso plano reencarnatório, ou por provas, ou por expiações, ou por necessidade de evolução, que nos faz com que nós tenhamos a oportunidade de superar determinadas condições da matéria, conviver com determinadas condições. Em última instância, Clarissa, e para nossa ouvinte, todos aqueles males, todas aquelas doenças físicas, todos aqueles desconfortos que nós passamos na atual encarnação, é responsabilidade nossa, seja dessa ou de encarnações anteriores. Então, eu acho que vale aí uma mescla de tudo que ela falou, que realmente são os pensamentos, as intenções, a vontade e a nossa programação reencarnatória.
Vladimir, tem uma pergunta do Luiz Carlos Jimenez nesse sentido também. Ele fala que as dores, né, os sofrimentos, são necessários nesse mundo de provas e expiações. Quando a gente faz uma cirurgia espiritual, não seria interferir na lei de causa e efeito?
Não, porque a cirurgia espiritual nada mais é do que a nossa manifestação de vontade. É uma manifestação de amor e de caridade para com nós mesmos. Então, quando nós vamos buscar um auxílio, nós estamos demonstrando o amor que nós temos por nós mesmos, o reequilíbrio do nosso corpo físico e, principalmente, a nossa fé.
Edson, João Carlos da Vila Bastos está ligando para cá, dizendo assim, ó, quando nos dirigimos a um tratamento espiritual, devemos esperar que os espíritos e voluntários façam tudo por nós ou devemos nos preparar e nos colocar à disposição do tratamento?
Com certeza tem que se colocar à disposição para o tratamento, não só deixar que os espíritos façam a parte deles.
Hélio, ainda o João Carlos da Vila Bastos, qual é o comportamento mental que nós devemos ter durante o momento que aguardamos para ser atendido?
É de fé, de esperança e de confiança. Confiança de que seremos realmente atendidos.
Bom, a pergunta para o Flávio agora, do Heraldo de Mauá. Ele comenta que a esposa dele tinha um problema de respiração pulmonar e fez o tratamento de cirurgia espiritual com muita fé, mas mesmo assim não se curou e faleceu. Por que que isso acontece, Flávio? Às vezes a gente vai buscar ajuda e aquela ajuda realmente não acontece da forma como a gente espera.
As pessoas normalmente buscam um milagre e nem sempre nós somos merecedores desse milagre. O Edson colocou muito bem anteriormente, porque pode ser a programação encarnatória desta pessoa, da esposa e também aos familiares de ter uma compreensão mais ampla da doença, da problemática e que naquele instante existiam outras necessidades além desta cura. Então nós temos que colocar na mão de Deus e entender que Ele está no controle e que tudo é feito de acordo com uma programação.
Vladimir, a Sônia da Vila Eudígia de Santo André está ligando aqui dizendo o seguinte, ó. A gente fala que, ela tem ouvido falar que um dos quesitos para a cura é o merecimento. Se algumas pessoas são curadas e outras não, significa que aquelas que não foram estão sendo castigadas?
Não existe castigo. A lei de Deus não prevê castigo. A lei de Deus prevê resgate. Aquelas que procuram um determinado tipo de tratamento, seja ele qual for, e não alcançam o resultado esperado, caem na resposta que o Flávio falou. Tem necessidade, merecimento, envolvimento e momento. E as pessoas, nós passamos por essas dores, por essas angústias, porque nós necessitamos passar por elas. Não necessariamente é a doença que nos faz mudar, mas o comportamento diante de uma determinada de um determinado mal.
Bom, a próxima pergunta para o Edson é da Márcia de Parelheiros. Quem tem problemas físicos desde que nasceu, né, aquele que a gente traz conosco, pode fazer cirurgias espirituais?
Sim, pode fazer sim. Talvez não tenha um sucesso esperado, né? Mas pode ser feito sim.
Hélio, está chegando aqui uma pergunta, a ouvinte pediu para a gente não citar o nome dela, ela diz assim, a gente procura ajuda e a gente vai para lugares tidos, considerados como bons. podemos estar recebendo essa ajuda se nós estivermos só nesses lugares bons?
Não sei o que ela chama de lugar bom aí, né? O homem é produto do meio onde ele se encontra. E ele também modifica os meios onde, não são, onde ele aprende em algum lugar para ensinar em algum outro lugar, né? Todos os lugares são bons desde que a nossa mente, desde que a nossa postura mental seja boa. Se estivermos bem intencionados, ou nós vamos estar recebendo influências boas do lugar, ou estamos passando boas influências nesse lugar, onde esse lugar que pode não ser tão bom, né? Tão bom. Nós podemos ser, se o lugar não for bom, nós podemos ser a luz, né? Porque diz que o mal é a ausência do bem, né? Quer dizer, a escuridão é a ausência da luz. Você pode ser a luz.
Tem um comentário, né, da Ana Paula da Vila Bastos, Flávia, olha que interessante. Ela diz, vou contar uma coisa que aconteceu com meu pai, que hoje já faleceu, né? Na época, o pai dela teve gangrena e passou pelo médico, e os médicos disseram que teria que amputar a perna, do joelho para baixo. Mas aí ele passou por uma benzedeira e tudo passou e não precisou fazer amputação. Né? E os médicos ficaram sem ter o que explicar, isso é possível?
Sem dúvida, né? Somos surpreendidos a todos os momentos com esses ditos milagres, mas nós podemos compreender que tudo tem um propósito também. Se esse irmão não tinha necessidade de passar pela condição provatória da amputação de um dos seus membros e que por merecimento ou livramento teve a reconstituição, né, tanto perespiritual quanto física desse membro, é porque esse irmão também merecia essa benesse, esse amor, esse atendimento da espiritualidade. E todos os dias nós vemos casos que são incuráveis aos olhos da medicina humana e muitas vezes essa surpresa, né, agradável de que o quadro se reverte. E por isso que hoje muitos médicos se rendem, né, e a ciência se esforça a todos os instantes para querer dar comprovação da ação do tratamento que vai além das condições visíveis humanas. E aí os tratamentos espirituais, as energias, o magnetismo, vêm nos auxiliar nessas explicações.
Vladimir, tem uma pergunta para você responder aqui de outro ouvinte.
O Adalberto fez uma pergunta agora, pude falar com ele, e ele falou que fez duas cirurgias mediúnicas, tá? Uma realmente tinha um objeto mais cortante, digamos assim, né? Passando realmente nos olhos, o outro era só através das mãos. Ele queria saber a diferença de um e para o outro, tal, e o que isso pode repercutir no plano espiritual, quando ele desencarnar também. Isso foi um tratamento, dá algum resultado, principalmente no plano espiritual também, não só aqui no físico?
A cirurgia espiritual, depois o Edson vai falar um pouco mais sobre isso, ela não age na matéria, ela age no corpo perispiritual, como nós falamos no começo do programa. É uma energia, é uma cirurgia de equilíbrio, é um tratamento de equilíbrio. Não é necessário tocar na pessoa, não é necessário ter um instrumento, não é necessário corte, não é necessário nenhum ato na pessoa. Muitas vezes, não é necessário sequer você encostar no corpo material da pessoa, mesmo porque as cirurgias espirituais elas têm continuidade no pós-operatório em casa, durante todo o dia, e os espíritos não têm nenhum instrumento material. Muitas vezes o médium toca num determinado ponto, usa um determinado instrumento para que aquilo fortaleça o entendimento da pessoa. Ela, quando ela vai fazer uma cirurgia espiritual, ela conta emocionalmente com algo que toque o seu corpo físico. Aquela pergunta anterior de uma ouvinte, mas por que ele toca num ponto onde eu não tenho problema naquele ponto? Então, é perispírito, é energia perispiritual. Então, não é necessário instrumento físico, não é necessário corte, não é necessário sequer tocar no ponto da dor da pessoa. O que interessa é a fé da pessoa, o entendimento e o trabalho do plano espiritual.
Mesmo que não haja cura diretamente, tá? Há algum benefício? E por que, se de repente o médium percebe que não tem a cura, mesmo assim ele faz o tratamento? Qual o sentido disso, Edson?
Na verdade, sempre tem o benefício, né? Sempre traz um benefício em relação ao tratamento, mesmo se tenha sucesso ou não tenha sucesso.
Olha, a Sirlene da Vila Valparaíso está ligando aqui, fazendo um depoimento muito interessante. Ela diz assim que ela fez uma cirurgia física e também espiritual. E disse que sentiu a presença espiritual da equipe médica durante a cirurgia física. Foi um negócio interessante, né? Bacana. Clarissa?
É a Maria de Utinga, Edson. Ela ligou para cá e disse que gostaria de saber o endereço, dias e horário de atendimento do tratamento espiritual.
O tratamento na nossa casa acontece em todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas. Nós temos um horário, né, de chegada. E também às sextas-feiras, às 13 horas. O ideal seria, talvez, acessar o nosso site, se ela tiver condição de acessar, é www.searadasfraternidades.org.br. Lá nós temos todas as recomendações, horários, e também aos sábados nós fazemos este mesmo atendimento no Santuário do Amor, em São Bernardo do Campo.
Eu vou postar também no Facebook, para quem se interessar, ir lá, conferir o site, para que possa entrar e obter as informações necessárias.
Só em relação a essa pergunta que você fez da nossa ouvinte, que ela sentiu a presença da espiritualidade, isso aí é absolutamente frequente. Tanto lá na cirurgia espiritual, na cirurgia do centro espírita, como na cirurgia material dentro do centro cirúrgico. É muito frequente, após uma cirurgia espiritual, ou mesmo antes de começar, de uma cirurgia material, antes de começar a cirurgia material lá no centro cirúrgico, a pessoa olha e fala, puxa vida, que energia, que clima, bacana. Como a espiritualidade está aqui presente, estou super tranquilo, super bem, vai dar tudo certo, que Deus abençoe. Então, é impressionante como as pessoas relatam isso, que a Clarissa falou da nossa ouvinte.
9:29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. No retorno, a gente vai com um jogo rápido, vamos continuar um jogo rápido, porque está chovendo pergunta aqui, tem muita pergunta. Nós vamos continuar com o jogo rápido. E a primeira vai ser assim, ó, por que que após a cirurgia espiritual é usual a recomendação de repouso, mesmo quando não existem cortes físicos no paciente? Nós vamos falar disso já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já. 44-35-9020 é o telefone fixo, 997-666-555 é o telefone celular para você ligar ou enviar mensagens via WhatsApp e SMS. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, curte a página, compartilha, diz o que você está achando do programa. Voltamos já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais! Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar.
Passarinhos em pé.
Todo sábado, às 2 da tarde.
Os jardins e as florestas.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Café pra ti, seu dia mais gostoso. Self-service, comida caseira, saladas variadas, pratos quentes, café expresso, bebidas, sobremesas. Café pra ti, Rua Tamoios 149A, na Vila Alzira, ao lado do Hospital Santa Helena. Telefone 4451-0293, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas. Aceitamos cartões. Venha almoçar conosco. Café pra ti, seu dia mais gostoso.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve.
consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
ABC. 9:34, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos agora na última meia hora, até as 10 horas da manhã, com o tema cirurgias espirituais. Antes da gente dar sequência aqui no tema, vamos ver aqui, Hélio, nós temos alguns assuntos para passar, alguns avisos para dar para os nossos ouvintes aí?
Só lembrando, né, os nossos ouvintes, que amanhã, dia 4, né, tem o bazar beneficente lá no Semeador. Então, vestuários, calçados, artigo de cama, enfim, vários utensílios, brinquedos, né, bijuterias, enfim, se você pode fazer economia e pode ajudar as pessoas, inclusive, a manter esse programa.
E ao endereço qualquer?
É rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André.
Amanhã, de manhã, à tarde, de manhã?
É a partir das 9 horas, das 9 às 14 horas. Inclusive tem uma lanchonete lá, pode passar o dia lá, conhecer o pessoal, muito legal.
Perfeito. Aliás, o pessoal da equipe do Semeando a Boa Nova vai estar lá também, né? Edson, você tem um aviso para dar também para os nossos ouvintes? Aí, Edson, qual que é o aviso?
É um convite. É o Chá Bingo Beneficente do Grupo Espírita Cela das Fraternidades. No dia 15 de dezembro, a partir das 13 horas, Clube Gonzaga, em São Caetano do Sul. A rua Luiz Louzan, 170, bairro Santa Paula.
Dia 15 de dezembro, a partir das...
13 horas.
13 horas, tá? Lá no Clube Gonzaga, em São Caetano do Sul.
Os convites na nossa casa e no Santuário do Amor também.
Muito bem. 9:35. Também quero lembrar que aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Próximo sábado estará conosco aqui o Homero Castro Neves com o tema Mortes Coletivas. E hoje está com a gente aqui o Vladimir e também o Edson Lorenzini falando sobre cirurgias espirituais. Bom, vamos começar aqui então com o nosso jogo rápido sobre mais perguntas que estão chegando por aqui. Por que após a cirurgia espiritual é usual a recomendação de repouso, mesmo quando não existem cortes físicos no paciente? Edson.
Nós temos que ter um respeito, né, pelos espíritos, assim como também pela a parte material. Então, nós temos que ter algumas recomendações, porque o assistido sente, né, no corpo as sensações após a cirurgia. Então, nós pedimos que faça, além de ter o respeito, né, fazer esta recomendação, que é essencial, o repouso,
Hélio,
moderado.
Hélio, de que maneira os pais podem incentivar os seus filhos a cuidarem da saúde, tanto do corpo quanto do espírito?
É, demonstrando aos seus filhos que o ser é um ser integral, né? E dando exemplos de bons costumes a partir da alimentação e do repouso físico também e da atividade física.
Flávio, uma pessoa que recorra à cirurgia espiritual pode realizar também uma cirurgia na matéria, ao mesmo tempo, ou depois?
Sem dúvida. E nós orientamos sempre nos tratamentos que a cirurgia espiritual não dispensa os tratamentos médicos. Nem o medicamento, nem a intervenção cirúrgica, nem o tratamento complementar, seja uma fisioterapia, seja uma acupuntura, ou qualquer tratamento. A pessoa deva cumprir as obrigações e as orientações médicas e complementarmente recorrer ao tratamento espiritual. Nós vamos estar fazendo um tratamento global.
Clarissa, em casos de acidentes, onde ocorrem vítimas, como esse agora que acabou de acontecer, né, lá na Colômbia, o plano espiritual pode disponibilizar equipes de socorro para essas pessoas? Como é que isso acontece?
Eles podem, Turib, e o fazem. Antes de grandes acidentes, inclusive, existem equipes espirituais. Nós temos notícias disso do plano espiritual, que eles preparam, né, as equipes para que possam socorrer essas vítimas, muitas vezes auxiliar no desligamento, trazer o conforto, o amparo necessário. E eles vão antes e preparam para que possa auxiliar todos os espíritos que estejam passando por essa situação.
Vladimir, é possível que as cirurgias espirituais ocorram fora do centro espírita, como na casa das pessoas, por exemplo, sem a presença de médiuns?
A cirurgia espiritual pode ocorrer em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento e muitas vezes até independente da nossa vontade. Os espíritos continuam agindo por nós e através de nós.
Edson, por que razão em alguns casos as cirurgias espirituais precisam ser repetidas várias vezes para surtirem efeitos?
Isso acontece muitas vezes. Pela fé da pessoa, como nós falamos aqui, e o corpo perispiritual é muito sutil, então tem a necessidade de passar por várias cirurgias para receber o alívio ou a cura.
Hélio, como pode o mesmo espírito atuar em casas diferentes realizando cirurgias espirituais?
Porque esse espírito trabalha em uma equipe, né? Uma equipe, uma pleia de espíritos, é uma equipe que atua sob a supervisão de um espírito supervisor, né? E então ela pode ocorrer simultaneamente em vários lugares.
Flávio, qual deve ser a postura de uma pessoa que vai se submeter a uma cirurgia espiritual?
Preparo, concentração, fé, envolvimento e a certeza de que estará sendo assistido por espíritos que se prestam ao serviço do bem.
Clarice, e as pessoas que não fazem a cirurgia espiritual podem contar também com a ajuda de amigos do plano espiritual?
Com certeza, Turib. Sempre que você procura ser um homem de bem, buscando amar, compreender as leis divinas, agir de acordo com as leis divinas, você atrai para si o amparo dos amigos espirituais. Você não precisa ir necessariamente buscar o auxílio, porque eles socorrem você justamente porque você está buscando praticar o bem e seguir no caminho, né, da reta consciência.
Vladimir, é necessária a utilização de elementos cortantes para a realização da cirurgia espiritual?
Não é necessário. Isso ocorre com alguma frequência em alguns centros, mas é absolutamente desnecessário, porque a cirurgia espiritual não age na matéria.
Uhum. Edson, por que algumas cirurgias espirituais ocorrem com cortes sem anestesia e outras não há cortes?
Porque a pessoa ainda necessita, né, de uma prova, né, para que realmente isso aconteça. Então, algumas provas evidenciais, né, vamos dizer assim, para que isso aconteça.
Hélio, dá para confiar nas cirurgias espirituais que ocorrem com cortes, sem anestesia? Tem algum perigo?
A pessoa tem que ter muita confiança, né? Onde ela vai submeter esse tipo de tratamento. Né? Se ela tiver confiança e convicção de que ela pode entregar a esse tipo de tratamento. Mas não há necessidade.
Flávio, a gente falou aqui no início do programa de perispírito. O que é o perispírito e a ação que ele sofre ou recebe ou realiza na cirurgia espiritual?
O assunto é complexo porque o perispírito, ele trata-se da união, né, célula a célula do corpo e do espírito. Nós vamos usar uma analogia que nós usamos na evangelização infantil de uma laranja cortada ao meio. A casca, né, trata-se do corpo material, a pele que envolve o sumo, né, onde contém o sabor doce do fruto, é o espírito. Então nós entendemos que a casca não tem utilidade, né, nós jogamos fora. Aquela parte branca da laranja trata-se do perispírito. E o miolo, que é o sabor, que é o fruto, o espírito. E aí nós podemos recorrer à Febre, podemos recorrer ao Livro dos Espíritos, para que a gente tenha uma visão mais ampla, porque nós, os nossos pensamentos, moldam o perispírito.
9 horas 42 minutos, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, 44-51-79-50. Também da farmácia Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi, Materiais de Construção e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente aqui, programa sbn@gmail.com. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o celular. Ainda dá tempo de você ligar ou mandar mensagens e WhatsApp e SMS, 997-666-555. Ainda dá tempo de você também passar na nossa página no Facebook, fazer o seu post, o seu comentário, deixar lá a sua opinião, compartilhar. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Turíbio, primeiro eu queria agradecer a todos os ouvintes hoje que participaram com muito carinho do nosso programa, né, e mandar um abraço para Kátia Della Valle, Maria Helena Panzini, Vilma Visibelli, Bruna Lorenzini e Nelly Bauer. Para todos os outros ouvintes também que acompanharam o programa de hoje.
Fernando?
E pelo telefone também, acabei de falar com a Maria de Rude Ramos, ela contou uma história, vou reproduzir aqui rapidamente, que uma amiga dela teve um problema de câncer, fez uma retirada, tá, do seio, mas depois o câncer se espalhou e ela contou que essa amiga teve uma intuição para que ela dormisse realmente, repousasse toda de branco, e ela fez. Depois, fazendo os exames, ela percebeu, né, o médico percebeu que havia realmente sanado aquele problema que tinha, né? Então ela relatou isso aqui, eu estou passando aqui para vocês.
Muito bem, 9h44, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês a respeito dessa questão dessas cirurgias espirituais, como essa que o Fernando acabou de relatar, a pessoa teve uma intuição. A intuição está sempre presente nas cirurgias espirituais?
Sempre presente, sempre presente. E, aliás, começa com uma intuição, o apoio da espiritualidade, daqueles que nos rodeiam, que estão torcendo por nós, elevando o nosso pensamento, elevando a nossa fé, para que cada um possa ter aquele clique, aquele start de procurar algo em benefício próprio.
Edson? Ou também uma inspiração, né? Talvez essa pessoa foi utilizada como um instrumento para que a outra alcançasse o objetivo, né? Através de um espírito, talvez deve ter inspirado esta pessoa para pedir para que a colega, amiga, se colocasse à disposição.
Flávio?
Eu queria só retomar uma pergunta que foi colocada no jogo rápido para o Hélio, falando do corte físico. Nós temos que imaginar que as cirurgias espirituais, no passado, recorriam-se aos fenômenos para que pudesse os incrédulos pudessem crer. Mas com o processo evolutivo, o desenvolvimento do ser humano, o burilamento da fé, hoje as pessoas percebem que não se carece mais dessa ação do corte físico, do uso de instrumento, e que a ação magnética, o toque, a imposição das mãos acabam produzindo os mesmos efeitos de que eram-se necessários no passado para trabalhar a crença, para trabalhar a fé. Então, hoje em dia, nós percebemos muitas casas espíritas que fazem os tratamentos onde a pessoa deita somente na maca e nem tem a interferência de um médium. Mas muitas pessoas ainda necessitam daquele toque do instrumento, do cabo do bisturi, mesmo que sem a condição do corte, para que se sintam tratadas. Mas aqueles que realmente acreditam, como essa irmã relatou, ela nem participou, né, de um processo naquela casa espírita e recebeu os mesmos benefícios.
Fernando, Edson?
Eu gostaria só de completar o que nós conversamos no final dos trabalhos ontem, que uma pessoa, uma assistida, realmente, Dr. Hans não colocou um instrumento na região e ela questionou se foi cirurgiado ou não. que ela acreditava que talvez não teria sido feita a cirurgia. Então veja a necessidade de alguns ter o contato físico, sentir, né? Para acreditar.
E remetendo a Jesus, tá? Isso se passou realmente também com os discípulos. Quando Tomé realmente recebe a informação que Jesus havia visitado, né? Depois realmente da sua morte, e aí Tomé fala assim, não, eu só vou acreditar se eu tocar realmente nas feridas. Então há pessoas que têm essa necessidade ainda de uma coisa mais tangível, material. Por um outro lado, tá? Jesus vem, deixa realmente, que permite que Tomé toque realmente nas feridas, nas chagas, né? E aí ele passa uma mensagem: felizes aqueles que não verão e mesmo assim terão fé. Por favor.
É interessante que a espiritualidade sabe exatamente, conhece cada um que vai ser submetido. Então é comum isso, muitas vezes eu acompanho o trabalho do Dr. Hansna e a pessoa vai para fazer uma cirurgia, por exemplo, com dor nas costas. E aí o médium mexe, o espírito mexe nas costas, ela recebe, tá, mas ele vai lá para a ponta do pé. Aí a pessoa sai dela e fala assim, puxa vida, minha dor está nas costas e ele mexeu no pé, será que eu tenho algum problema no pé também? Então isso é importante falar que não, que é um tratamento perispiritual. E complementando, que é importante frisar também, Turíbio, para todos os nossos ouvintes, que crianças, adultos, idosos, qualquer pessoa, ou melhor, colocando todas as pessoas, podem ser submetidas a uma cirurgia espiritual.
Entendo essa minha colocação, né? Nós participamos muitas vezes dos trabalhos, né? Na condição de assistente, na condição de tarefeiro, né? Para contribuir com aqueles que procuram a cirurgia espiritual. E no final dos trabalhos, né? A beneficência da espiritualidade convida os tarefeiros também a participarem da cirurgia, caso seja necessário. E muitas vezes nos perguntam, você vai passar em cirurgia? Nós doamos tanto, um trabalho tão amoroso, que nós não sentimos a necessidade, às vezes, de nos deitarmos na maca para sermos cirurgiados. Porque a gente acredita que mesmo naquele trabalho, mesmo na tarefa, assistindo os outros, nós estamos sendo assistidos. Então aí não carece a cirurgia, não carece o toque do bisturi. Então a gente percebe que a espiritualidade atua de maneira especial em todos aqueles que inclusive estão no trabalho.
Edson, como é que a gente faz para distinguir um trabalho, uma cirurgia, um tratamento espiritual sério daqueles trabalhos que são praticados aí por charlatães?
Na verdade, só frequentando, né, Turíbio? Primeiro você chega a uma casa espírita por uma indicação. Então é necessário que esses locais, principalmente, não cobrem nada, porque, na
isso
verdade...
Isso é importante que você está falando, não cobra nada.
Nada, não cobramos nada, não cobramos pela cirurgia. Tanto que às vezes as pessoas ligam perguntando quanto custa, né, quanto ela tem que levar para pagar. Não, isso daí dá de graça o que de graça recebestes. Então, você tem que ir e passar pelo tratamento, avaliar, ver, conhecer o médium, né, toda a disciplina também da casa. Enfim, somente frequentando para poder avaliar.
Fernando.
Lembrando de Jesus, reconhece-se realmente a árvore pelos frutos que produz. Então você conhecendo realmente a instituição, o trabalho que é feito, você é o que vai ter o discernimento, falar, bom, aqui eu estou num bom lugar, ou de repente não. Então conheça realmente o local onde você vai, tá? Busque informações para que você possa discernir se vale a pena ou não.
Tá, aliás, deixa eu aproveitar isso, já que você falou uma coisa muito interessante, quero fazer um lembrete para o nosso ouvinte, que nas casas espíritas, principalmente esses tratamentos espirituais, não se cobra absolutamente nada mesmo, nem aquela história de dar quanto você quer, ajuda com o que você puder, faz uma doação, então doa para não sei quem, não tem nada disso, não se cobra absolutamente nada, não tem nenhum tipo de valor envolvido a não ser o valor espiritual. Né? Deixar isso bem claro, né, Hélio?
É importante a pessoa conhecer Jesus. A pessoa que conhece Jesus vai saber se Jesus recomendaria o comportamento daquela pessoa que está tendo. Se tiver um átomo de orgulho, um átomo de vaidade, né, nas ações do médium, né, e das pessoas que estão no entorno ali, você foge desse lugar porque certamente você vai ter problema. Né?
Bom, Vladimir, no início do programa eu tinha pedido para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje, cirurgias espirituais. E você usou a palavra amor. Por que a palavra amor?
Porque é a lei maior de Jesus. Ame ao Pai sobre todas as coisas. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. E ame ao próximo como a si mesmo. A maior demonstração de amor a nós próprios é o cuidado com o nosso corpo, com o nosso físico. porque o espírito encarnado, ele depende desse corpo físico para atravessar essa encarnação com bastante propriedade, com amor. Então nós devemos cuidar do espírito e da matéria, sabendo que as doenças materiais são manifestações do nosso comportamento, que a gente possa colocar amor em todos os nossos atos, em todas as nossas ações, para que a gente possa ter um corpo sadio, uma mente sadia e poder amar ao próximo como a nós mesmos.
Edson, a palavra que eu tinha pedido para você lá no início, você falou a palavra esperança. Por que a palavra esperança tem a ver com o tema de hoje?
Porque muitos que nos procuram, principalmente as doenças mais graves, estão desenganadas pelos médicos da matéria. Então, a pessoa chega com uma esperança. Eu acho que a esperança é o fator, e ligado à fé, é o fator primordial para que aconteça a cirurgia espiritual e que ela seja atendida e bem-sucedida.
Muito bem. Agora, passa aqui, vocês têm alguma indicação de livros, periódicos, artigos, né, científicos, ou revistas, livros sobre esse assunto para os nossos ouvintes? Flávio.
Quando nós estamos verificando o tema e fazendo uma pesquisa, nós percebemos na revista Super Interessante uma matéria muito respeitosa, né, imparcial por parte dos jornalistas, onde ele retrata e relata alguns fatos, pacientes, trabalhadores, médiuns que atuam em cirurgias espirituais, que dá uma visão um pouco mais ampla, não tem uma conotação muito específica dentro da doutrina espírita, mas trata o tema de maneira muito respeitosa e dá uma orientação muito inteligente sobre o tema.
Hélio,
tem um livro do Ramatiz, um livro assim, por outro conto, que chama Fisiologia da Alma, né? Quem quiser entender um pouquinho assim, a respeito de karma, E das reações doenças psicossomáticas, né? A Fisiologia da Alma do Ramatiz é um livro interessante.
Edson, tem alguma indicação para falar para o nosso ouvinte de leitura recomendada?
Específica não, né, Turíbio, mas eu falaria das obras de Kardec, porque isso na verdade favorece muito a chegada
tudo, né?
Para ter sucesso e ter um conhecimento, né, sobre o assunto.
Clarissa, nenhuma indicação. Muito bem. Deixa eu. Vocês têm alguma recomendação especial relativamente ao tema cirurgias espirituais para as pessoas que façam o evangelho no lar? No evangelho no lar pode acontecer a espiritualidade também tratar, fazer pequenas intervenções ali, fisicamente e espiritualmente?
Com certeza. E o evangelho no lar tem esse objetivo, o nosso equilíbrio espiritual e equilíbrio material.
Muito bem. Bom, nós estamos chegando aqui nos momentos finais de Semana Boa Nova. Quero agradecer muito demais a presença de vocês aqui hoje, né? E as suas considerações finais, Vladimir. 10 segundinhos só agora.
Eu agradeço a oportunidade de estar falando, de estar aprendendo, de estar aqui junto com essa equipe interessada de programa, junto com o Edson, e que é uma pessoa que a gente admira muito pelo trabalho que faz. E só para acrescentar que os espíritos benfeitores estão mais no consultório dele do que no meu, porque as pessoas têm mais medo de dentista do que de médico.
Edson, suas coisas
não é bem assim não, viu? Eu sou dentista e tenho medo mais de médico. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e a todos os ouvintes, e um abraço a todos.
Obrigado, Flávio, pela sua participação aqui no Semana Boa Nova de hoje.
Eu só agradeço, obrigado.
Muito bem, estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova de hoje, agradecendo muito a você que esteve conosco até agora nesse tema aí, cirurgias espirituais. Contamos aqui com a presença do Vladimir Reis, do Edson Lonezini, também como convidado que está aqui com a gente, o Flávio Tolini. E agradecendo muito a você que ficou conosco até agora, convidando você a ficar por aqui, que vem aqui agora na ABC o Dalto e o Luiz Gimenez com Causas Nobres. Às 13 horas vem o Miguel e o Virgílio com Encontros com o Divaldo Franco. E sábado que vem nós estaremos com o tema Mortes Coletivas com o Dr. Homero Castro Neves. Você pode ficar conosco no Semeador, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Também no site www.semeador.org, onde você pode ouvir esse programa, que vai estar lá também, e todos os anteriores. Um abraço especialíssimo para os moradores das cidades de Mongaguá, que nos ouvem pela internet, porque a nossa audiência na Baixada é grande também, de Diadema, de Guarulhos, de Mauá, que essa semana essas cidades fazem aniversário. Mongaguá na quarta-feira, Diadema na quinta, Guarulhos na quinta e Mauá na quinta.
com a vibração especial do Dr. Ciro, que desencarnou recentemente. E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais. Vem aí nesta segunda-feira, Dozair José no comando do Show da Tarde da ABC, às 2 da tarde.
Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.
Que este Natal, o bom velhinho venha te visitar. Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Com o espírito da doce amizade, a esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. Que neste Natal,